Você está ouvindo A Voz da Vez, com a palavra Quem Sabe Envelhecer.
Estamos de volta com o nosso programa A Voz da Vez. Hoje aqui a minha entrevistada é Nena Inoue, indicada melhor atriz ao Prêmio Shell, 40 anos de teatro. Nossas conversas aqui circulam em torno de vida, em torno de morte. Ela que está em cartaz no Lala Schneider com a peça Para Não Morrer. Estamos falando aqui de velhice e Nena me diz assim que há que fazer o que se quer fazer para dar sentido na vida. E para não ter esse medo de morrer, para essa questão de generatividade aí, temos filhos para tocar adiante, temos sentido de missão, para não ter omissão, para ter a missão. E aí, hein? O que você pensa dessas coisas?
Como eu sempre tive essa questão mal resolvida, né, com a finitude.
Mal resolvida?
Mal resolvido com morrer, né, porque o fato de ir para um lugar... ou num estado que eu não sei o que será e que não sei se será alguma coisa, né? Enfim.
Que estado?
É quando você morre, né? Porque tem gente que acha que você...
estado de morto.
Que você, porque você ressuscita, não, reencarna. Tem estado que você vem, né? De planta, de bicho, de gente, de não sei o quê. Tem outros que, né, que não,
as
que morre, que acaba aí.
As elucubrações acerca do que acontece.
Então,
depois.
Tudo isso, né? Mas perder a consciência desse real agora, de quem eu sou nesse momento... me assusta desde que eu era criança, desde que eu tinha 9 anos de idade, né?
Você pensa nessas coisas desde muito menina?
Sim. Eu fiz um espetáculo que se chamava As Kamikazes, que era quatro mulheres poetas suicidas, que era a obra delas. Eu entendi que aquelas mulheres, elas, claro, tem ali... Cada um tem o seu nível de desequilíbrio, né?
Aham.
Uhum. Tinha ali
de
algum...
perto ninguém é normal.
Mas assim, elas tinham muito apreço à vida, todas. Talvez por isso não deram conta de continuar a viver, porque sabiam que morreriam, né? Então tinha uma eu percebi em muitas, assim, uma relação muito forte com a vida. E aí é proporcional, né? E eu tenho um apreço muito forte à vida, né? Então, o fato de não viver mais é uma coisa que eu não tenho muito bem resolvida. Mas, eu comentando isso com um namorado meu na época, depois ele passou um tempo assim, comentei com ele alguma coisa aí, a gente estava caminhando, ele me disse, então, essa tua coisa com a morte... Claro, deve ter a ver com teus filhos, porque quando a gente tem filho e neto, a gente tem que... você pensa no futuro mais, né? Você pensa neles, né? Então tem a ver com isso, mas tem a ver talvez de você achar que você não fez tudo o que você queria fazer. E quando a gente acha e percebe e constata que você não faz tudo o que você queria fazer, talvez te venha mesmo uma consciência de que, ah, meu Deus, eu morri e não fiz isso. Então, eu acho que tem a ver um pouco com isso, porque eu sempre quero fazer mais e mais e mais e mais.
Eu ia perguntar o tudo, né? Será que é possível esse tudo, coisa grande, né? Fazer o tudo? Será que é possível fazer tudo?
Acho que você ter consciência do que você quer fazer já é bom, né? Mas assim... mas eu entendi o que ele estava me dizendo. Por exemplo, deixar para amanhã... O que você pode fazer hoje, talvez não seja fazer o tudo, hoje, né?
Uhum. Sim, você está falando de um sentido de urgência. Mas você está falando de uma coisa incrível, que eu acho, eu tenho certeza, que eu me aproximo dos estudos do envelhecimento justamente por esse cagaço de morrer. E tipo assim, como assim eu vou morrer? Como assim o mundo vai continuar sem mim? Ó, purpurina. A coisa da morte, que é um grande... enigma, talvez o maior da existência, né? Tem um versículo, eu fui criada ao pé da letra bíblica, né? Eu trago muito versículo em mim, bíblico, eu acho filosófico no mínimo, né? E no máximo verdadeiro. Agora conhecereis em parte, então sereis conhecidos como conheceis. Quer dizer, a gente não sabe das coisas, a gente sabe fragmentos, ainda bem, senão se não chamaria humano, chamaria Deus, semideuses, sei lá o quê, né? Então a gente fica elucubrando do que é a morte, o que será que acontece, né? Será que a gente volta? E gulosamente, é uma delícia acreditar que a gente volta, né? Que delícia, não acaba, eu vou ter outras chances. Porque é disso que você fala, dessa limitação, não dá pra fazer tudo, né?
Mas às vezes, talvez essas possibilidades aí, de que vai voltar, talvez seja uma forma de você não fazer tudo agora.
Uau.
Né? Porque aí você fala, não, eu tô fazendo isso porque... Enfim.
É, diga,
né?
Diga.
Eu acho que... Eu não sei o que vai ser. Então
não,
eu não
sabemos.
Posso apostar no que não...
Exatamente.
Deixar para viver o que eu viverei.
Sim.
Né?
Sim.
É.
É da pura dúvida e são prêmios consolação, né? Que entra no campo do delírio, né? Sei lá.
É,
eu não sei. O que eu sei é daqui, mal e porcamente. O que eu tenho aqui na mão hoje, mal e porcamente, é o tempo.
É.
O tempo que, inclusive, acabou de passar, né? Como diz Heráclito, viu, né? Mas passou, passou. Mas o que nós estamos fazendo com esse tempo, né? Hoje você resolveu sair da sua casa, vim conversar com uma louca que você nunca viu mais gorda nem mais magra. Nós nos conhecemos, gente, na peça, né? Da Nena, me apresentei e faz tempo. Isso, numa outra temporada.
Foi, ano passado.
Ano passado, e eu chamei, Nena veio ao puro encontro do desconhecido. Porque ela não sabia o que ia falar, não sabia com quem ia se encontrar, mas está fazendo. Fazendo vida, fazendo movimento, fazendo ação.
É, porque se eu fosse pensar e contabilizar tudo que dá certo na minha vida, 2 mais 2 dá 4, eu tenho um pré-conhecimento, antes eu não tinha feito a metade das coisas que eu fiz. Então, eu vou fazendo.
E
eu
acho
vou
que é porque a gente não sabe o que a gente faz, né, Nena?
É.
Porque se a gente soubesse no que vai dar, eu acho que a gente não faria. É porque a gente não sabe, né? Distraídos venceremos,
distraídos,
né?
Distraídos venceremos. Olha só, eu tenho um neto
olha
de 4 anos,
que
filho do meu filho mais novo.
Como
Pedro
ele chama?
Inoue, chama Alexandre.
Ah, que graça.
Alexandre Póvoa e Inoue Barbosa.
Um beijo, Alexandre. Sua avó está aqui no programa de rádio imortalizando você pelas histórias
e
também.
E o Alexandre, e eu fico vendo, claro que não tem a ver uma coisa com a outra, mas tem a ver uma coisa com a outra. Eu perdi meu pai com 25 anos. Meu pai é um japonês, médico, eu respeito muito os médicos e os professores, eu acho que são duas profissões que podem, que tem muito poder de modificação.
Uhum. Ele era professor também?
Ele era médico,
uhum.
Mas eu respeito os médicos.
Sim.
E os professores.
Sim, tem poder de transformação.
E eu comecei a fazer teatro na escola, né? Eu vejo, através dos meus filhos e do meu neto agora... O meu pai, a minha mãe, me vejo, né? Eu não sei direito o que eu estou querendo dizer, mas acho que o que eu estou querendo dizer é que essa continuidade da vida, que ela existe aqui agora, e tem muita coisa que meu pai fez e que eu aprendi e que eu bebi dele, que eu... tento, de alguma forma, replicar, ou mesmo que eu não tente, eu estou replicando porque eu, de alguma forma, sou fruto dele.
Sim.
Né?
Sim.
É com tudo que a gente vai assimilando durante que cada um é um ser próprio.
Sim.
Né? Mas o que eu quero dizer, assim, eu olho... por exemplo, eu tenho esse dedinho torto aqui, isso é uma coisa física, esse dedo torto aqui. Só eu e o meu filho mais velho e o meu avô paterno japonês da família temos... Tem os DNAs todos ali, né? Que já estão se dizendo. Então, assim, é importante com quem você vai se relacionar, quem que você está deixando, como é que você está educando, o que é que você está fazendo para o mundo, para que a gente tenha, por exemplo, Alexandre, que é meu neto, é um menino que eu falo que ele já nasceu sabendo, assim, porque é um ser... que eu olho para ele e vejo que ele é uma pessoa diferente de todos nós, mas eu me vejo e vejo meu pai e vejo todos nós ali nele.
Sim, generatividade. Tá? Generatividade é um conceito que um psicanalista, Erik Erikson, nomeou. Passamos de geração a geração os nossos traços, as nossas letras, os nossos escritos. Está inscrito tanto no corpo biológico, dedinho torto, que lembra o vô. Como as palavras, o médico. Qual era a especialidade do pai?
Ele foi cirurgião, mas ele se especializou em cirurgia, ele estudou na Argentina, mas ele era clínico geral. Ele era um grande médico.
É mesmo?
Era um grande médico.
Você foi filha de um grande médico?
Ele chegava a gente costumava dizer, né, na época que as crianças no interior do Paraná estavam com meningite, chegavam com o dedo roxo. Dedo roxo porque tá morrendo, né?
Aham.
Ele fazia viver... meu pai, quando morreu num acidente, foi uma tragédia.
O que aconteceu?
E teve um acidente, ele morreu nesse acidente.
Qual é o nome dele?
Francisco Akira Inoue. Teve uma briga com a mulher, enfim, teve uma situação anterior e
Francisco
ele morreu...
Francisco Akira Inoue.
É, a gente é, eu andei, agora, eu, agora, depois de mais velha, eu estou pesquisando a minha vida, né, os traços anteriores todos.
É.
Tem pessoal me ajudando.
É.
Então, estou fazendo toda... A
árvore ginecológica.
que é, né? É, e aí tenho descoberto coisas, assim, por exemplo, a minha mãe, que eu sempre achei que a família do meu pai, que eram os fudidos, sabe? Os japoneses, samurais, os inoues, são de um grupo de samurais que cuidavam do poço, são samurais do poço.
Uau!
E porque meu pai também era uma figura, enfim, sempre achei os inoues, os inoues e tal. Mas a minha mãe, que se chama Elita Cândida Costa...
Como é o nome dela?
Elita Cândida Costa, que morreu depois do meu pai, morreu de depressão, morreu de várias coisas somadas, morreu depois do meu pai. E eu descobri, por exemplo, que a mãe da minha mãe era uma índia laçada que foi levada para o interior de Minas Gerais, ali com São Paulo, foi levada para a fazenda e ela fugiu na época, deixou as duas filhas, que uma delas é minha mãe, a outra é a irmã dela, ela fugiu com o capataz lá do pessoal que cuidava lá da fazenda, fugiu.
Essa foi a avó?
A avó.
A mãe da mãe?
A mãe da mãe.
A mãe da Elita.
É, ela fugiu, foi embora com outro homem, largou as duas filhas, aí o cara foi atrás, e aí pegou o cara pra matar, e quando o cara que ela tinha fugido, aí o cara disse, olha, se você me matar, você vai ter que cuidar do filho, porque ela teve um filho e morreu. É, então, e eu conheci esse meu avô, a minha avó eu nunca conheci, porque ela morreu quando minha mãe era muito pequenininha. É uma índia que fugiu, que saiu do poder ali da fazenda, que largou duas filhas, largou duas filhas, foi, eu não estou julgando se é bom, se é, ela teve a coragem de, saiu para uma vida outra, né? É, e eu achei isso muito, e aí fico vendo, por exemplo, eu deveria estar com mais cabelo branco, não tenho por quê, porque minha avó era índia, aí estou descobrindo agora.
Aham.
Né? Essas coisas.
Essas coisas.
Essas coisas.
Essas heranças.
É, e aí tô achando legal.
Simbólicas. Né? Você sabe que você descrevendo samurais do poço, a Índia, a avó materna, você sabe que parece você no palco?
Eu acho que esse espetáculo que eu tô fazendo, ele vai pra esse lugar, sim. Eu acho que ele tem um poder ali, tem, e tem. É, isso eu tenho constatado. É...
Nena tá emocionada, tá com...
Não, é porque eu acho que o teatro... Eu fiquei 10 anos sem atuar, porque eu resolvi parar, resolvi cuidar do meu espaço, resolvi fazer produção, resolvi fazer outras coisas. E o lugar de cena no palco não era o lugar que eu precisava necessariamente estar. O que não é muito comum, porque as pessoas começam a fazer, às vezes, né, mas... fazer produção, fazer outras coisas, porque não puderam estar no palco. Eu pude estar no palco, poderia ter continuado, mas eu parei, eu optei por fazer outras coisas. Então, eu fiquei 10 anos sem atuar. E eu voltei pelas mãos do Paulo José, lá no Rio, e eu entendi agora,
as
com esse espetáculo...
As mãos que encaminham.
É, por exemplo, eu faço uma coisa trêmula e torta, que tem muito a ver com o Paulo. Apesar de que o Paulo não treme, porque ele fez uma cirurgia na cabeça, ele não treme, sim. Ele só tem uma limitação física mesmo, assim, que breca, né, o movimento.
Sim,
o corpo...
uma mão com limite físico, mas que encaminha você para o palco.
É, e a minha mãe também tinha várias coisas, assim, físicas também. Então, assim, claro, eu sou essas tudo.
Essas tudo.
Né? Nós somos todos, né? Se, a gente tem que deixar vir, né? Tem um amigo meu que foi ver a peça, um ensaio... Ai, que eu tava um pouco insegura. Aí ele foi ver e falou, Nena, tá tudo certo, é só você não atrapalhar.
Que graça.
Deixa que vem. Deixa. Acho que tem também um lugar um pouco... um lugar poderoso, um lugar... Porque quando você assume falar dessas mulheres, já tem um lugar, né? São mulheres que morreram, mulheres fortes, já tem um lugar. quando eu opto por esse lugar, dessa mulher, dessa entidade de 200 anos, esse lugar torto do corpo e dessa fala, eu estou evocando coisas.
Sim.
E eu falo de mim também. Então eu estou evocando, e essas coisas estão aqui. A gente está cheio de coisas que a gente não vê, mas que a gente sente, que nos move, que eu não sei quais são.
Sim.
Mas eu sei que elas existem.
Sim.
Então eu acho que tem uma energia, e a energia está aí. A gente acende a luz porque é energia. Está ali o trocinho piscando porque é energia. Você está falando aqui, eu estou falando porque é energia. Então a energia que a gente não vê, ela existe.
Sim.
Né? Então essa energia aí que a gente que transforma tudo aí no que a gente, coisas que a gente vê, tem outras energias que a gente não vê que estão aí transformando, movendo, mexendo, né? E eu acho que esse espetáculo é uma forma assim de fazer um trabalho artístico. Eu acho que a arte em si já tem um poder aí.
Uhum.
Mas eu acho que tem um processo um pouco curativo mesmo nesse espetáculo especificamente.
Lindo. É, a arte nos salva. O que seria da vida sem arte, né? Todas essas experiências, todo mundo que você andou aí na vida, fez quem você fez. Seu Francisco está vivo aqui hoje no programa, na Rádio Cultura. A dona Elita está viva. A avó, a Índia. Como era o nome da avó da Índia?
Maria Cândida.
A dona Maria Cândida está aqui viva hoje, na palavra da neta, da bisneta, da filha. E hoje o Alexandre está vivo, na palavra da avó, e que vai se eternizar. E é para isso que nós estamos na vida, para fazer história, fazer arte, aprontar.
É, e viver, né?
E viver.
E viver.
E viver. Meu, tá quase impossível terminar esse programa, vocês já viram aí o pano para a manga. Vão lá ver a filha do seu Francisco no Para Não Morrer, no Lala Schneider, sábado.
Somente aos sábados, às 21 horas, até o dia 12 de fevereiro.
Nos veremos por lá, com certeza. Obrigada por ficar aí até agora. E esse programa tem a captação de som hoje de Mariane, a edição de Rafa Ribeiro e a apresentação e a produção minha, Regina Celebroni. Fique por aí, continuamos na próxima semana. Até mais.
Acabamos de apresentar o programa A Voz da Vez, com a palavra Quem Sabe Envelhecer.